Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Seria dia 13 no Nina, que é sábado, fora esse sábado o outro, porque eu faço aniversário segunda-feira, agora eu queria lançar junto com o aniversário. Não dá para fazer lançamento do livro, festa e sarau numa segunda-feira, né? Então resolvemos estender para sábado, que é dia 13. Daí o Carlão e a Priscila do Nina nos receberam de forma maravilhosa lá. Claro que com a interlocução do Santi, da Feira do Poeta e do Elton Bars, nosso presidente, nosso Dilma do PCdoB, né? E aí vamos fazer lá o lançamento oficial. Depois, no dia 3 de fevereiro, a gente vai fazer um lançamento 2, digamos assim, no restaurante Dona Ambrosina, que eu já trabalhei lá de garçom, já trabalhei na cozinha, já fiz arte para eles. Eu trabalhei cuidando da... Inclusive ontem o Serafim estava aqui, cardápio deles eu faço. Então não tem por que não fazer no Dona Ambrosina. Já que eu vou fazer no Nina, só não faço o primeiro no restaurante Dona Ambrosina, porque eles estão fechados, eles vão abrir só dia 15, né? Mas vou fazer lá dia 2, que é um sábado de fevereiro. Então quem não conseguir no Nina, está viajando, vai pro Dona Ambrosina, dia 2. E dia 25, na Feira do Poeta. Daí é um domingo. É o último domingo de fevereiro. E eu brinquei com o Santi. Só tô lançando na Feira do Poeta por causa de você, cara. O Santi é o nosso coordenador da Feira.
Ai, não pode ser verdade. A Feira do Poeta é um símbolo de resistência.
Eu tenho poemas até hoje aqui, Jussa, impressos lá na feira.
Eu também tenho. Eu também tenho alguns dos meus que foram impressos lá.
O Palito era o coordenador da tua época, sim, aí, ó.
Ó, é importante falar da Feira do Poeta, que é esse espaço de resistência.
O espaço de resistência é maravilhoso, né? Tinha uma máquina tipográfica enorme, lá ainda tá lá, mas não funciona. A gente levava os poemas escritos à mão ou datilografado e eles imprimiam várias folhas dessa.
Isso por muitos anos. Isso foi muito tempo aí, algumas décadas.
Eu fiz nesse período, assim, 91 a 94, mais ou menos. Antes eu não fui, depois também não. Mas esses poemas aqui vão estar no livro, que é o Suíte Margarida, para não dizer que não falei das pedras, a origem dessa união de palavras, que acabou no livro ficando a origem só, e deslubrificação necessária. Esses quatro são dessa época, 90, 92, 93, 94. Que a gente imprimia na feira, ó.
Eu acho muito importante falar dos poetas da cidade que resistiram tão bem aí. Tanta gente bonita e tanta gente com trabalho bom, né? Realizado dentro da Feira do Poeta. É um estímulo, é um start para muita gente.
Tá tremendo aí o Alzheimer, tá, gente? Desculpa aí.
Imagina. Me conte, você se recuperou bem de saúde?
Hoje eu iria no Cajuru, não deu tempo, vou segunda ou amanhã, para tipo uma consulta, que faz um mês, exatamente hoje faz um mês que eu fiz a cirurgia de hérnia umbilical, né? Uhum. E aí foram, a princípio, quando a moça terminou a cirurgia, falou que tinha sido 2 pontos, depois ela foi limpar, fazer curativo, falou que era 6, meu irmão me ajudando a limpar aqui em casa falou que era 8, daí eu fui tirar no postinho, era 10, então quer dizer... É inflação, né? A gente vai... A Sibeli tá aqui nos comentários, é minha enfermeira EAD, ela estava me atendendo diretamente de Pinhais, me dando dicas, me puxando a orelha. Não, não vai sair pra rua, não. Faz curativo direito, toma banho todo dia. Se me ajudou aí, à distância, a me cuidar, né? Meu irmão, parceiraço, mora na casa de trás aqui, acabou de vir da frutaria do mercado trazer as coisas pra mim, hein? Então eu fiquei em casa, né, mexendo no livro. Foi até bom, sabe, Jussa? Porque aí eu fiquei lambendo a cria aqui até mandar pra gráfica.
Você
o Valmor Góes, nosso canhotinho, nosso escandurra dos pinhais, pinheirais, tá na mão dele. Ele é o nosso produtor executivo do livro, né, na gráfica que ele trabalha lá. Então eu tô aqui quieto, descansando.
Eu ia te pedir duas coisas. Uma para você ler um dos poemas para nós e outra para contar esse processo da editora, da gráfica.
Você quer que eu leia? Você tem algum que você queira?
Algum que seja específico para esse momento.
Ah, vou ler o que o Esturilho botou nos comentários aqui. O nome do poema é Avante, em homenagem aos nossos camaradas da capital e do interior, estamos indo para Ponta Grossa daqui a pouco. Tem outra data em Ponta Grossa também, que estamos a definir, Júcia, uma cachaçaria lá de um camarada nosso do PCdoB. Vamos lançar lá. Eu tenho uns parentes lá também, que é um amigo, então vai ali é pertinho. E em São Paulo, numa hamburgueria, numa choperia de um outro amigo meu, que também é padrinho do livro, lá das Antilhas. Então tem essas outras duas datas, dois locais, que não tem data ainda, mas vamos fazer, além do Ambrosino aí da Feira do Poeta, né? Então eu vou ler Avante. Pode ser?
Pode ser, claro.
Avante, escolha lado, tome partido, exija justiça, levante bandeira, seja camarada, distribua renda, socialize cultura, sonhe revolução. É isso. Essa utopia gostosa que a gente tem, né?
Os seus poemas são poemas longos, haicais. Conte um pouquinho desse processo para quem está escutando. Porque muitas vezes as pessoas acham que elas só podem editar um poema se ele for longo, se ele for um soneto. E eu acho que você pode esclarecer as pessoas poderem se estimular também a escrever e também editar seu material.
Sim. É, eu não tenho muita regra, sabe, Júcio? Inclusive ali na contracapa do livro, eu deixo claro ali que as minhas influências para começar a escrever foi o punk rock, a MPB e o pop rock. Né, que eu ouvia, então na capa tem ali um cara olhando pro avião e recebendo lápis ali, que seriam essa influência literária através da música. Então assim, tem aqui Drummond, Quintana, os curitibanos todos, inclusive uns nem tão conhecidos da Feira do Poeta, né, tem separado aqui na biblioteca ali, embaixo é só poetas daqui de Curitiba, né? Então eu tenho esses clássicos, porém a minha influência é mais da música, sabe? Então eu não tenho regra, assim. Tem poucos que têm rima. Inclusive minhas frases que o Alex Gregório compôs em cima do poema, né? Musicou e gravou. Que eu te passei a música, você ouviu?
Não tive oportunidade de escutar. Vou ouvir. Até ia perguntar aqui se a gente consegue colocar depois aqui na programação da rádio.
Ah, seria ótimo. Se der algum problema tocar inteira, põe um pedaço só, a questão do ECAD, né? Apesar que a gente autoriza também. O Alex nem sabe quem que vai tocar, porque eu não falei nada com ele, não combinei nada com ele, mas também a gente se vira com o João do ECAD. Mas essas minhas frases que o Alex musicou, ela tem uma lógica de poema mais com rima, inclusive na versão original tinha uma espécie de refrão que acabou não indo para a música e não foi para ele, né? Eu acabei tirando esse refrão lá atrás. Então era um poema que eu fiz meio pensando em música, assim, mas eu não componho, então a ideia não foi essa. E ele acabou pegando essa. Então essa tem essa estética mais formal, né, das estrofes, da rima e tal, mas eu não me prendo a isso não, Júcio. Eu escrevo o que eu acho que fica esteticamente legal, que tem um recado, uma intenção primária latente, entende? Não tem nada de ficção. Os poemas que eu escrevi são todos baseados em fatos do cotidiano mesmo, né? Relacionamentos, essa questão envolvendo a política, envolvendo a cultura, envolvendo as artes. Então, eu não sei se eu sou a pessoa ideal para dar, por exemplo, uma oficina de poesia, entendeu? De poemas. Porque eu não me prendo a regras, assim. Não quero saber também o que poetas consagrados acham, deixam de achar, qual que é a opinião, não consigo, sabe? Porque esses caras que eu ouvi, se você é da minha geração, deve ter também, pega essa influência, principalmente do punk, né? Cara, eles faziam o que eles queriam. Né?
É a nossa inspiração.
E aí, a nossa expressão, do yourself. E mais do que expressar o que queria, eles faziam as gravações, fazer os cartazes dos shows, produziam os shows, né? Aprendi a tocar o instrumento sozinho. Então, quer dizer, essa intenção latente na música do punk, e claro, se alastrou tanto pro pop rock também, para algumas bandas, é uma coisa que me influenciou bastante, mais do que os poetas, entende? Mais do que Leminski, mais do que Drummond, mais do que Quintana, mais do que Collodi, enfim. Ouço esse povo como poetas, né? MPB, o Caetano, Chico, básico, né? Jorge Malter, eu tenho tudo dele aqui, amo Jorge Malter, já conversei umas 2 horas com ele, tenho o telefone da casa dele, tenho meus LP autografado com desenho dele, ganhei o livro Caos Total, que ele lançou um tempo atrás pela Companhia das Letras do meu primo, que é o diretor de arte da Companhia das Letras, me deu o livro do Malter, né? Mas eu me influencio nesse povo do dia a dia, assim, né? Nos poetas curitibanos, o Prado, os Prados, né? O Tadeu,
Roberto, o Deco.
Em homenagem ao Vulcanes também, que nem sei se ele sabe, mas está no livro também, de Vulcanes, está bem no finalzinho lá. Tem homenagem ao Pozzo, que está aqui nos comentários, e ao Leprevot também, que é o Dardos. Então é isso, quando eu vejo, já está pronto.
Uma polêmica aí. Nós temos uma polêmica grande entre os escritores e poetas. Os escritores e poetas que começaram com os ensinamentos do Alberto Cardoso. Recorda disso?
Final da noite a gente ia lá no bar do Cardoso, quando era na UP.
E Cardoso estimulava a oratória, a leitura dos poemas. Eu morria de vergonha, às vezes eu conseguia fazer alguma coisa assim. Mas eu ainda era muito tímida, né, naquele momento. Não que eu não seja hoje, mas eu era muito mais. E falar em público era uma coisa assim que deixava a gente roxo, né? Com bolinha cor-de-rosa. Acho que Cardoso é um cara muito importante da gente citar nesse momento.
Ele realmente
abriu um espaço e proporcionou esse debate livre que você fala.
Sim. O Bar do Cardoso, para quem não sabe, era, pelo menos quando eu conheci, né, Jussa, não sei se antes foi em outro lugar, mas quando eu conheci e frequentava, eu tinha 16 anos, 15 anos. Eu ficava zanzando no Largo da Ordem, e no final da noite a gente ia pro Bar do Cardoso, que era no prédio da UP, na frente ali do Empório, perto da Cinemateca, na esquina ali, né? E ali era o Bar do Cardoso na parte de baixo do casarão. E ali, meu, eu amanhecia ali, vendo os poetas recitar e bebendo daquela fonte, né, Jussa? Mesmo que eu não escrevesse nessa época, eu fui escrever só em 91. Primeiro, eu tinha 20 anos quando eu escrevi o primeiro poema, que está no livro, que é O Sol Egoísmo. Mas nessa época anterior a essa escrita, eu estava bebendo com esses caras, né?
Sim.
Na mesa do lado, ok. Mas eu tava ali me influenciando por aquela estética.
Literalmente bebendo da fonte, né?
Eu acho que nessa época o Leminski ainda frequentava ali também. Todos esses poetas velhos aí, que a gente ama tanto, da cidade, né? O núcleo que o Beija-Força gravou, né? Que o Machixe Machine gravou.
Que é um dos discos mais importantes da música curitibana, que é Países Ligeiros. Eu acredito que é um dos materiais mais importantes.
Eu adoro. Eu tinha LP, não sei o que fim levou. Música Ligeira nos Países Baixos, não é?
É Música Ligeira nos Países Baixos, isso mesmo.
Eu tô ajudando a Perinha a escrever a biografia do Beija-Força, né? Então eu tenho tudo decorado na cabeça.
Mas tem muita gente boa aí mesmo. Eu quero lembrar também das autoras, porque a gente pensa assim sempre. A gente pensa sempre em Helena Collodi, porque realmente é a nossa musa inspiradora. Mas tem Bia de Luna, tem Marise Manuel, tem Alice Ruiz, que é fabulosa. Outras escritoras. Hoje nós temos vários coletivos de mulheres que estão aí. As Marianas estão aí, as Oceânicas Profundas de Paranaguá, com Rosana Barroso, um trabalho lindíssimo que elas estão fazendo.
Você não conhece? Legal esse nome do coletivo, né? Oceânicas Profundas?
Sim, Paranaguá.
Que legal.
Bem legal isso, um trabalho bonito. As mulheres estão escrevendo cada vez mais. Isso estimula muito, né? Daqui a pouco eu também vou escrever o meu. Vou editar o meu.
Tem que botar na rua. No Sarau Popular eu conheci várias poetas, né? que participa.
Eu queria lembrar que você estimulou muito tempo essas rodas de conversa em vários espaços da cidade. Eu acredito que eram espaços de cidadania, me recorde corretamente. É isso mesmo?
O Sarau Popular teve 65 edições. Uma coincidência com o número do nosso partido, né? Mas enfim. Foi coincidência mesmo. E a gente fez poucas edições dessas 65 no centro da cidade. A maioria esmagadora foram na quebrada, entende? E mais pro lado sul da cidade aqui, que aqui é o quintal de Curitiba, né? Para cada BR, então, ia ver. Onde tinha associações de moradores, onde tinha escolas públicas, casas de leitura, casa de mães, né, que chamam também.
Eu lembro disso, e eu lembro que esse é um trabalho de base muito importante, porque você não só estimula a leitura e o pensar, mas valoriza a identidade cultural e valoriza a identidade do nosso povo. É uma inclusão social, acima
total
de tudo.
Total. É pertencimento, né? Uma palavra que a maioria talvez não saiba o que significa, mas o Pras Bandas, que é um projeto que me levou para o governo do estado e depois para a prefeitura, é um projeto itinerante, descentralizador, democrático, que não existia curadoria, só que tinha regrinhas chatas, tipo, tinha que ser música própria e letra em português. Não podia ser letra em outra língua e não podia ser música cover. E um integrante tinha que ser do bairro. Então, para as bandas, que é uma mostra itinerante que eu coordenei antes, dessa coisa toda de governo, de prefeitura, já tinha essa pegada, entende, Jussa? De inclusão social, de descentralização da arte, de instigar a pessoa a sair de casa e se expressa, cacete. Se expressa. Não importa o que vão achar, entendeu? Então, esse lançamento de livro agora, que eu não vejo como tardio, né, o Poemas de Guerra, mas tudo tem hora, tempo das coisas, né? É meio que um alinhavado que eu já instiguei nas pessoas a vida toda, nos projetos, entende? Inclusive nos projetos de cunho espiritual, digamos assim, né, de autoconhecimento, psicologia, que eu também campei em ocupação, na Vigília Lula Livre, até no MST lá na Lapa, fui várias vezes para lá atender a galera. É ir onde o povo está, né, como diria o Milton, e não ficar ali no centro, ali babando o ovo dos lugares óbvios. Então, tudo que é projeto que eu encampei tem esse perfil, né? É o que eu sei fazer, me tiro de casa essas coisas, né? Sempre foi assim.
Queria falar um pouquinho desse lado espiritual, até porque estamos começando o ano, e o livro fala Poemas de Guerra, e para quem conhece você, e para quem conhece os seus propósitos de vida, a guerra é uma constante, porque é o seu sobrenome, acima de tudo. Mas a busca pela paz também é uma constante na sua vida. Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.